Colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica, convido a vereadora Nilva Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite. E que nessa noite nós podemos pedir a bênção de nosso Pai, para que Ele proteja a todos dessa casa de leis, né, do Executivo, e todas as famílias e todo o povo buritizense. E nós vamos pedir, juntos, rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Didé. Vereadora Martina. Vereador Carlos Fernando. Vereadora Camila. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Seu presidente, está justificada a ausência dos vereadores.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 9 dias do mês de abril do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 05 de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Indicação número 03 de 2018, de autoria do vereador Geudo. Projeto de lei número 05 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 04 de 2018, de autoria da mesa diretora. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho solicitou manutenção da rua Brasília, bairro Veredas, alegando que está intransitável. Agradeceu à Associação dos Pequenos Produtores do Distrito São Pedro Passa Três e ao governo pela parceria para a limpeza do Distrito de São Pedro. Vereadora Martina mencionou reunião com a secretária de Ação Social Flávia Maia Campos, informou sobre o funcionamento da cozinha comunitária e Sopão. Falou de alguns projetos como CRAS, NAFS, CAPS e Liberdade Assistida. Solicitou à população que não deixe animais soltos nas ruas e informou que a equipe do governo está notificando os responsáveis. Vereadora Vani reivindicou maiores cuidados com o cemitério municipal do bairro Jardim, tendo em vista que há presença frequente de animais percorrendo o ambiente. Solicitou a contratação de um guarda e a construção de um muro no local. Falou sobre a reunião com o pré-candidato ao governo de Minas, Rodrigo Pacheco, onde apresentou diversas reivindicações, juntamente com o presidente Geudo, dentre elas a manutenção da Serra Olhos d'Água e instalação da segunda vara na comarca de Buritis. Reivindicou melhorias salariais para os técnicos de enfermagem. O vereador Tonzinho informou que o governo irá disponibilizar EPIs, equipamentos de proteção individual, aos funcionários da limpeza urbana. A vereadora Camila reconheceu que há obras em atraso referente ao Programa Nacional de Habitação Rural e conclamou os vereadores para que juntos auxiliem na fiscalização e execução do programa. Criticou o julgamento do ex-presidente Lula, alegando que o tribunal que o julgou tem ignorado a Constituição e destruído a soberania nacional. Falou que a democracia tem sido ameaçada e que demais políticos são julgados com arbitrariedade. Segunda parte, reunião não deliberativa. Líderes, o vereador Carlos Fernando comentou sobre reunião com a gestora do Bolsa Família e esclareceu que o cancelamento do benefício de inúmeras famílias se dão devido ao fato de que, após realizar cruzamento de dados dos beneficiários, o governo federal identifica quem está apto a continuar sendo beneficiário do programa. Solicitou tapa-buraco nas ruas de todo o município. Informou sobre a reforma do PAV e diz que em breve estará em funcionamento. O vereador professor Branquinho solicitou policiamento ostensivo para o distrito de São Pedro, visando inibir a ação de criminosos e o alto índice de uso de drogas na comunidade. Cobrou a regularização das casas populares no distrito. O vereador Didé disse que reconhece as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, todavia alega que a comunidade tem cobrado serviços essenciais, como iluminação, saúde, manutenção de ruas, estradas e outros. Diz que é preciso dar autonomia aos servidores e priorizar áreas básicas para que o município evolua. Criticou o descomprometimento com os servidores da educação devido ao atraso no pagamento. A vereadora Nilva criticou a ausência do prefeito no município e disse que há muito trabalho para ser realizado. Solicitou a adequação de uma sala de velório municipal destinada à utilização de famílias carentes. A vereadora Martina informou sobre o retorno do funcionamento da padaria e do PAV. Elogiou o trabalho do secretário de Agricultura, Daniel Prisco. A vereadora Vânia solicitou manutenção nas estradas do Taquaril, estradas do São Vicente e estradas da Manga. Cumprimentou as cantineiras pela comemoração do seu dia. Apresentou demanda do atendimento dos correios. Reclamou que a população tem enfrentado enormes filas para a realização de diversos serviços. Vereador Tonzinho disse que está inteirado dos processos de construção das casas do PNHR e que a empreiteira deve ser responsável pela conclusão das obras. Mencionou sobre as obras realizadas pela Secretaria de Agricultura, como gradeação, plantio, distribuição de sementes diversas e produção de silos. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assinuei o professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 9 de abril de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, nesta noite não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre os assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, nessa noite, meus colegas vereadores. Cumprimentar todo o público que nos prestigia na pessoa do seu Nego, morador do bairro Veredas, um grande amigo que a gente tem aqui no nosso município. Cumprimentar ainda também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, neste momento de assuntos relevantes, quero informar que neste sábado, dia 14 de abril, eu participei de uma solenidade tradicional promovida pelo abrigo João da Silva Santarém, onde diversas empresas e profissionais buritizenses foram homenageados com o título Melhores Destaques de 2018. O evento foi realizado com muito sucesso, com a presença dos homenageados e seus convidados. Quero parabenizar a direção do abrigo João da Silva Santarém pelo evento, bem como prestar minhas sinceras homenagens a todos os agraciados da noite e, de forma especial, parabenizar um grande amigo, Dr. Rodrigo, dentista, Wesley, gerente comercial da empresa Loja do César, a nossa amiga das Dores Lopes, empresa Decorações, e o nosso presidente Geudo, pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Dizer que eles são mais que merecedores, presidente. Também, na semana passada, estive no bairro Israel Pinheiro, visitando a Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos, que passa por um processo de reforma e ampliação em toda a sua estrutura. Quero, desde já, agradecer à diretora Marilene por nos receber de forma tão acolhedora, nos permitir fiscalizar os trabalhos que estão sendo realizados na escola e dizer que tudo isso, que todo o investimento do Estado junto à instituição está sendo possível porque à frente dos trabalhos tem uma pessoa que sempre lutou e luta por melhorias constantes para essa escola, bem como para os alunos. Parabéns, Marilene, sei que você também está nos ouvindo, pelo seu trabalho de amor, dedicação e excelência junto a esta instituição. Estou batalhando para que a Escola Estadual Anália Carneiro seja também contemplada com mais recursos através de nossos deputados. Neste final de semana também, eu e o presidente Geudo marcamos uma reunião no assentamento Recanto da Esperança, região da Copago, um assentamento onde nós temos amigos, pessoas humildes e que necessitam muito de apoio das autoridades municipais em todas as suas áreas, seja na área da educação, saúde, bem como agricultura. Por questões de saúde e familiares, eu não pude participar da reunião, mas o presidente Gedo nos passou as demandas ora apresentadas. Quero informar a presidente daquela associação, nossa amiga Dona Luzia, que nós já agendamos uma reunião com o Igor, superintendente do INCRA SR28, para a próxima semana, onde estaremos levando todas as reivindicações, buscando e visando oferecer uma melhor qualidade de vida para todos vocês. Ainda solicitamos o apoio da secretária de saúde, Michaelen, quanto ao atendimento médico e também do agente de saúde para o assentamento. Ela disse que não medirá esforços para atender as solicitações. Estarei também solicitando a nossa secretária de Ação Social, Flávia Maia, a visita do CRAS Volante às famílias deste assentamento, pois somos sabedores que necessitam de acompanhamento. Qualquer dúvida, eu quero deixar aí o recado para a Dona Luzia ou a Denise, que mantenha contato conosco assim que possível. Senhor presidente, demais assuntos estarei falando no nosso prazo de liderança. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos ouvindo a Rádio Transamérica e todos que estão presentes no auditório. E, senhor presidente, nesse momento quero até anunciar aqui a Reginalda, né, lá da Casa da Cultura, está convidando todo mundo, né, porque está aberto, né, as inscrições para curso, né, de bordados em Oxford, né, na Casa da Cultura. Serão assinados, vai ensinar, né, no caso, 10 tipos de bordados, né, e as vagas são limitadas, né, Reginaldo? Então, quem tem interesse aí, que corra logo para estar fazendo suas inscrições, né, que o trabalho seu são ótimo lá e você está fazendo um bom trabalho. Então, quem tiver interesse, que anda rápido, né, que seja mais rápido aí. Por enquanto, só deixar um abraço aqui para minha amiga Dijane Siqueira, né, trabalha na Secretaria de Saúde, e ao mesmo tempo também deixo um abraço e parabenizar as meninas da Secretaria de Saúde, a Wesleyla, a Nália Odontológica, né, que esteve aqui hoje na Câmara, esclareceu muita coisa para nós, né, foi de bom aproveito aquela reunião, esclarecendo dúvidas. Então, a gente reconhece o trabalho de vocês, entendendo? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho na Secretaria de Saúde aí, tanto a Wesleyla, né, e todo o secretariado aí que está à frente da Secretaria de Saúde. E não poderia deixar um grande abraço à minha amiga Edjane Siqueira, que sempre está lutando, né, e sempre brigando pelo nosso município aí, com um grande carinho, né. Então, ela tem muita dedicação. Um grande abraço à minha amiga Edjane. E no momento é só, senhor presidente. Nas horas urgentes e relevantes, a gente tem mais assuntos a se tratar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite aos nobres colegas, ao público que se faz presente, né, e aos ouvintes da Transamérica. Eu quero pedir licença a Vossa Excelência, porque eu estive agora à tarde com o José Iron Rodrigues da Costa aqui na Câmara, e ele comentando a respeito do que aconteceu com ele, e ele fez um pedido de providências. Eu falei para ele assim, que nós, assim, só eu sozinha saber, vim me pedir o apoio, a ajuda. Às vezes eu não consigo nada sozinho, que a gente precisa, né, dos vereadores, estar a par de tudo. Eu sei que muitos já estão, porque já foi até comentado sobre isso aqui na Câmara. Aí ele fez esse pedido de providências e pediu para que eu pudesse ler, você entendeu? Aí eu gostaria de pedir a licença de Vossa Excelência.
Com a ordem, vereadora.
Com certeza, talvez ele até entregou. É, de José Iron Rodrigues Costa para os vereadores da Câmara Municipal de Buritis, né, também dirige a Vossa Excelência, ao presidente da Comissão de Educação. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu, José Irones da Costa, brasileiro, casado, motorista, portador da identidade 7895931-SSPMG, escrito no CPF sobre o número 610-289-321-20, eleitor de Buritis, residente domiciliado na rua 31 de março, número 909, bairro Veredas, Buritis, Minas Gerais. Venho honrosa presença de Vossas Excelências expor a minha situação e solicitar as providências cabíveis naquilo que vocês possam fazer, vocês dessa Casa de Lei, conforme a exposição a seguir. Como se sabe, fui vencedor do processo licitatório da linha escolar número 11, ocorrida em julho de 2017. Trajeto que liga a Vila São Vicente à cidade de Buritis, no transporte de alunos transportando ainda via Banco da Terra, sendo que durante o ano de 2017, trabalhei o ano inteiro. Desde o início da licitação, o senhor Flávio Galvão sempre me cobrou o curso escolar, ônibus em perfeito estado de funcionamento e documentação em dia, isto que eu mantive sempre. Entretanto, no mês de março do corrente ano, fui surpreendido com um telefonema do senhor Flávio me dizendo que meu contrato seria encerrado, porque, segundo ele, meu veículo estava transportando somente 6 alunos, o que retruquei imediatamente, haja vista que eu estava transportando 16 alunos. Pedi ao mesmo que fizesse a conferência e apurasse a situação, o que não foi aceito. Pedi ajuda a todos, não adiantou. Flávio falou e está falado. Mesmo sem ter o contrato reincidido, colocaram outra pessoa para rodar na linha. Colocaram duas combis na mesma linha. Ora disseram que iriam me desligar para economizar. Porém, uma Kombi está rodando 87 quilômetros e a outra está rodando 74 quilômetros. Necessário registrar que eu rodava somente 105 quilômetros. Então, pergunto, onde está a economia? Trago ainda ao conhecimento de Vossas Excelências que a linha onde está a Kombi de 87 quilômetros será licitada. Entretanto, a linha onde está rodando a Kombi de 74 sequer apareceu na licitação. Por quê? Segundo afirma alguns, um funcionário da prefeitura é que realmente está fornecendo o transporte, por isso não tiver interesse em licitar. Me sinto injustiçado, perseguido e maltratado. Tenho família e jamais esperava que teria o contrato rescindido dessa forma. Acho que, como qualquer outro cidadão, mereço respeito. Estou desesperado, desiludido e injustiçado. Por todo o exposto, requeiro de Vossas Excelências que seja instaurado um procedimento apuratório a fim de fazer a investigação no local e apurar os fatos que estou relatando. Requeiro ainda sejam ouvidas testemunhas, inclusive pais de alunos, que trarão a verdade a Vossas Excelências e, se possível, até a instauração de uma CPI para responsabilizar quem tiver cometido falhas ou infrações. Aguardo providências e resposta. Peço deferimento. Buritis, 16 de abril de 2018. José Iron Rodrigues da Costa, cidadão reclamante. Está assinado por ele. As duas páginas, está assinado por ele. Quanto a esse assunto aqui, eu quero até dizer que agora à tarde eu tive até conversando com Flávio, né, levantando umas questões com ele, que realmente o pessoal vem até a gente, faz a reclamação, e como a gente não tem documento, não tem conhecimento de nada, nós temos que buscar as partes da prefeitura para dizer o que está acontecendo. Mas, infelizmente, tem os dois lados. Tem um lado do reclamante que vem e tem um lado da prefeitura que tem a sua também, né, forma de justificar o que está acontecendo. Aí fica muito difícil. E sem documento a gente não consegue. Inclusive, amanhã eu estarei indo até lá na escola, quero ir lá saber mais ou menos como que funciona. Aí tem uma linha, porque essa linha também já foi medida, ela não é 104, 105, 104 quilômetros, ela diminuiu, essa linha diminuiu, entendeu? Então fica um impasse muito grande e as pessoas ficam prejudicadas. Porque, bem, na verdade, se ele assinou um contrato em janeiro, essa pessoa ela faz compromisso, né? Ela faz compromisso com a vida dela, com o ônibus, com tudo, até dezembro. Fica aí 2 meses sem trabalhar, me parece. Aí tira o contrato dele, essa pessoa se sente realmente lesada. Eu acredito que a assessoria, né, o jurídico da prefeitura, quem estará à frente, tem que ter uma cautela e um cuidado muito grande. Tem um outro caso semelhante, que inclusive, eu vou até citar o nome, eu não pedi licença para ele, mas como ele tem sempre me procurado e não me pede segredo, e eu também não gosto muito de segredo, porque eu gosto das coisas que sejam bem claras quando me procuram, o Demilson, por exemplo, ele me procurou um dia e disse assim para mim, dona Nilvia, hoje eu falei assim, que tomaram pro Flávio a linha. O Flávio, não, dona Nilvia, não é que tomaram a linha. Vamos dizer outro termo, né? Tiraram o contrato aí, conversaram por algum fato. Não vou dizer que tomou. Aí o Demilson disse assim, olha, é ônibus, eu tenho um ônibus. E lá no edital fala micro-ônibus. Aí eles estão dizendo que como é ônibus, aí tem que tomar, tem que tirar a linha de mim. Só porque nós sabemos, e na lei, por exemplo, a prefeitura não teria prejuízo nenhum se realmente fosse micro-ônibus e o cidadão Demilson estivesse rodando no 11, não era prejuízo para o município. Se ele der conta de rodar 11, não teria problema, não tinha problema nenhum para o município. Mas aí eu peguei uma documentação que eu pedi em outubro e recebi ela em fevereiro. Lá está bem claro, no processo, está micro-ônibus. Aí tem uma retificação que se diz, aonde se lê micro-ônibus, se lê ônibus. Então, ficou assim, é muito vago. Eu falei, não é possível que eles vão, né, reincidir um contrato de uma linha por causa disso. Mas aí, o que acontece? Fica nisso, ele vem, fez, pediu, até acho que ele entrou na justiça, tem um colega nosso aqui que é o advogado dele. E eu nunca tive a oportunidade também de conversar. E hoje eu pedi uma informação nisso, eu entrei em, né, quando eu estava falando com o Flávio, perguntei para ele sobre essa linha do Demilson. Porque só esse motivo, porque é demais, principalmente porque está retificado. Onde se lê micro-ônibus, se lê ônibus. Então não tem erro. E no mapa da apuração, que é o último documento que sai, que fica lá no processo licitatório, o que acontece? Infelizmente, está errado também. Ainda continua micro-ônibus, mas tem as ressalvas lá atrás corrigindo. Mas, infelizmente, o mapa da apuração é o último documento e está lá errado. Continua micro-ônibus. Aí, hoje, conversando com o Flávio me disse assim, dona Nilvia, não é só por esse motivo, existem outros motivos. Né? Existem outros motivos quanto à documentação e um monte de coisa que a senhora não sabe. Então, a senhora tem que procurar saber. Aí eu fiquei surpresa e falei para o Demilson, se estão dizendo que não só é por essa palavrinha micro-ônibus e ônibus, estão dizendo que tem outros assuntos, então você tem que ser verdadeiro comigo. Então eu vou procurar essa documentação no jurídico. Eu ia entrar hoje com requerimento pedindo essa documentação, mas eu me policiei e vou amanhã pessoalmente lá saber o que aconteceu com a linha do Demilson, porque aí fica bem claro para mim das duas partes, tanto do Demilson como da parte da prefeitura, para clarear e para ir resolvendo esses problemas que estão acontecendo. Né? Porque problemas sempre vão ter, mas eles têm que ser solucionados. Agora, realmente, me assusta um pouco a forma, porque existe um contrato feito em janeiro, fevereiro, aí depois de imediato quebra esse contrato e põe outra pessoa, e põe outra linha, e faz isso, faz aquilo. Hoje o Flávio falou que eu estava fazendo uma denúncia, eu não estou fazendo denúncia, Flávio, eu estou conversando com você, né? E sempre vou fazer isso. Eu vou fazer isso, porque as pessoas têm procurado muito e muitas vezes a gente se cala ou não fala nada e vai levando, mas realmente o pessoal vem até a mim e eu tenho que dar uma satisfação. Inclusive, eu até falei para o Flávio hoje, eu quero falar aqui, às vezes falam, ah, porque a oposição é chata, só sabe cobrar. Gente, não é. Mas, olha, os erros materiais. Eu procurei Marina, fui no IPP, saí de lá, fui lá na sala, você me dá só mais um minutinho para me concluir, fazendo um favor? E aí cheguei lá, a Vânia falou, você conversa com o Serginho, porque existe um problema com a linha 56 e a linha 65, da Barriguda. Veja bem, é uma coisa, erro material, mas eu poderia fazer um escândalo com isso aqui, porque eu mesmo já fui, já mostrei o erro material, e o erro material continua, vão licitar. Dia 20, sexta-feira agora. E lá tá. As duas linhas da Barriguda está assim, ó.
barriguda, aburitis. E nós somos sabedores que existe uma linha barriguda, aburitis, existe. Tem um 1165, da linha 65, que ela vem para cá. É a linha 65. Quando se chega na linha 56, o que acontece? Está lá, barriguda 1, aburitis. Escrito da mesma forma, como se tivesse dois ônibus saindo de lá e vindo aqui. Erro material, tá errado. Mas aí a pessoa chega e faz a denúncia, e eu fui estudar. Apesar que, né, até para ajudar. Aí, porque nós sabemos que a linha 56, esse ônibus, ele roda lá dentro. Lá no assentamento, ele fica lá. Ele não é barriguda 1, aburitis. E esse erro material, ele está vindo sempre. Agora vai e vai. Aí o menino entregou, o rolete entregou essa linha por causa do preço, né, que está barato, ele entregou. E está licitando ela. E está aqui novamente, assentamento, barriguda 1, né, aburitis. E não é isso, isso aqui é um erro material e não é corrigido. Aí chega até a gente aqui, você entendeu? E quer que a gente engole as coisas. E eu já fui lá e já comuniquei a respeito disso aqui. Entendeu? O dia mesmo que eu saí lá, que eu fui lá na Vânia e no Serginho, que eles me desculpam, aí eu falei, vocês não querem corrigir nada, falei para o Serginho, porque me atender com o maior descaso, porque era eu percebi, entendeu? E assim, é para ajudá-los, é para ajudar a corrigir, viu, Júnior? É para ajudar a corrigir o que eu estou falando aqui, tá?
Vereadora, vamos, por favor, conclua.
Então, tem muita coisa, tá, vou concluir, tem muita coisa que são erros materiais, mas que infelizmente a equipe está deixando a desejar. Entendeu? E chega aqui até a gente e quer que nós ficamos calados. Então, devolver a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
Vou pegar um gancho da sua palavra aí, vereadora. Eu creio que nós temos uma única solução. Pegar todos os reclamantes, fazermos uma reunião e concluir essa novela mexicana. Porque está virando uma novela mexicana, a verdade é essa. Tem um dia que chega um reclama de uma coisa, chega outro que reclama de outra coisa. Vamos fazer o seguinte, eu estou convidando todos os prestadores de serviço que estão se sentindo prejudicados, marquem uma reunião com nós, vamos marcar juntamente ao prefeito, aos secretários, e vamos concluir essa novela mexicana, porque todo dia nós falamos da mesma coisa, a mesma novela mexicana, transporte escolar. Então, acho que é hora de a gente dar um basta, porque a população já está ficando chateada com a gente, na verdade. Não estou defendendo A, nem B, nem C. Mas para nós sentarmos e esclarecer o que realmente está acontecendo no nosso município. Viu? Porque daqui a pouco vai virar uma novela mexicana. Não tem final, não tem meio, não tem início. Então, o momento de todos que estão nos ouvindo, prestador de serviço, transporte escolar, a Câmara está de portas abertas, eu tenho certeza que o secretário vai nos atender. Vamos marcar uma reunião e esclarecer o que nós vivemos hoje, porque está muito repetitivo. As nossas reuniões estão se tornando uma reunião desgastante, muito desgastante para a população. E para nós, vereadores, também. Todo dia nós temos uma reclamação diferente. Então vamos juntar a todos, vamos unirmos. Olha que nós reunimos todo mundo, roupa suja se lava em casa, vamos lavar fechado, dentro do gabinete, que nós vamos resolver a situação. Quem tiver errado, vai assumir o seu erro e vamos concluir essa história. Tá? Deixo aqui o convite a todos os prestadores de serviço do transporte escolar que estejam se sentindo prejudicado, lesadão, prejudicado. Nos procure, vamos reunir e vamos sanar a situação de uma vez por todas. Porque todo dia nós temos uma reclamação. Sentar com o secretário e vamos concluir essa história. Viu? Então deixo aqui as portas abertas. No momento que quiser marcar a reunião, nós estamos à disposição. Viu? Então não estamos aqui para defender A e nem B, nós queremos a conclusão que realmente esteja certa. Vamos sentar e resolver de uma vez por todas, porque eu tenho certeza que vai ser bom para nós vereadores e assim também para a gestão. O administrador nosso também, executivo, vai gostar de ter essa tranquilidade de sanar. Viu? Porque está ficando difícil nós trabalharmos dessa forma. Eu já estou recebendo ligação, toda hora, momento, que nós só falamos do mesmo assunto. Vamos sanar ele, vamos acabar com esse assunto e começar um trabalho mais tranquilo para o nosso município, porque é desgastante a todos. Quem está nos ouvindo é desgastante, quem está reclamando é desgastante e para o executivo também é muito desgastante. Viu? A Câmara Municipal tem certeza que todos os vereadores estão com os gabinetes abertos para receber todos. Mas eu faço um pedido, vão receber todos. Os que quiserem reclamar, vamos reunir e fazer uma só reclamação junto para que nós possamos concluir esse assunto. Gostaria também aqui de dizer que tive uma visita esse final de semana no PA, Recanto da Esperança, Dona Luísa e o Sr. Antônio, vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão dizer que é uma barbaridade o que eu estou dizendo. Nós assistimos televisão e só vimos a dificuldade dos outros longe de nós. Nós temos pessoas hoje, moradores, que são 20 famílias, que moram a 45 quilômetros de Buritis, que se clareia a luz de vela até hoje, para ser sincero para vocês. Lamparina, aliás, é lamparina, a óleo diesel. Isso é uma vergonha para o nosso governo estadual, não é executivo, o nosso municipal, é estadual. Eu acho que nós temos que cobrar isso, é do Estado, que a obrigação é deles colocar energia lá. Mas eu quero dizer para a senhora, dona Luzia, que nós já marcamos uma reunião com o superintendente do INCRA para o dia 26 e nós vamos sanar essa situação da senhora. Pode ter certeza disso, nós vamos sanar. De uma forma ou outra, nós vamos sanar sim, porque é vergonhoso. No mundo de hoje, alguém clareando com lamparina. E nós só olhamos para longe, não olhamos embaixo dos nossos narizes, né? Isso que é doído para nós. Eu hoje, representando a população, viver um momento como eu vivi hoje. Então eu me sinto uma responsabilidade tão grande hoje de buscar melhoria e dar uma qualidade de vida para essa população lá. No dia 26 nós estamos indo para conversar com o superintendente. O senhor Igor já marcou a reunião para nós. Então, dona Luísa, a senhora pode vir para Buritis, nós vamos resolver a situação da senhora, juntamente ao INCRA. Quero agradecer aqui também as pessoas que estão nos contribuindo para arrumar a nossa estrada lá do Piratinga. Senhor Pedro Américo, um grande parceiro, muito obrigado pelo seu apoio. Fazenda Sucupira também, que é um grande parceiro aí, que está nos ajudando a resolver a situação da estrada lá. Senhor Zaqueu, grande parceiro também, não podemos deixar de frisar que você está nos dando essa mão, essa oportunidade de nos ajudar o município. E quero também agradecer o grande empreendedor hoje, que não está no nosso município, mas está nos ajudando também. Os proprietários do Calcário Galberto, seu Mário, muito obrigado a você pelo desempenho que vem trazendo para o nosso município. Apesar de estar morando no município de Formoso, está nos ajudando também nessa empreitada de resolver a situação. Gostaria de parabenizar aqui a PAI, em nome da senhora Elizabeth, o presidente também, o senhor Domingos Palma, pelo belo evento que teve lá, foi um fórum realizado aqui em Buritis. É de grande importância para as famílias que realmente têm crianças aí especial. É um esclarecimento muito grande. Parabéns, dona Elizabeth, pelo belo trabalho que vem fazendo à frente da PAI aí. Então agradeço de coração mesmo e continue com esse trabalho, porque precisamos de pessoas que realmente queiram trabalhar em prol do melhor do nosso município. Quero parabenizar também aqui o Lar São Vicente de Paula pelo belo trabalho que vem prestando a nossa cidade também. E a Conta Decorações, eu quero, em nome da CPM Veículo, eu quero parabenizar todos que foram condecorados pelo nosso Lar São Vicente de Paula. Em nome do atual presidente, senhor Délio Prado, muito obrigado por esse trabalho que o senhor vem trazendo e demonstrando no nosso município. Também não poderia deixar de parabenizar alguns funcionários lá do Lar São Vicente de Paula. Senhor Fernando, parabéns pelo seu trabalho, Fernando. Quando se fala lá São Vicente de Paulo, a gente já liga direto ao Fernando, que é uma pessoa que está sempre à frente quando nós chegamos lá para nos atender. Quero parabenizar a Cleuma, a Thelma, pelo esse belo trabalho que vem trazendo para o nosso município. Passo a palavra, passo a mesa agora para a votação de uma proposição de autoria minha. Peço que o nosso vice-presidente Tonzinho assuma a mesa da presidência, por gentileza.
Pois não, senhor presidente, boa noite. Apresentar única votação e discussão. Aliás, a única discussão e votação de indicação 03 de 2018. Sugere ao governo municipal que seja criada a política pública para fazer. Para fazer levantamento das condições estruturais das calçadas, passeios, canteiros e outros de gêneros, no sentido de fiscalizar suas dimensões, verificar se estão de acordo com o artigo de obras e postura. No mesmo sentido, firmar parceria com a população no sentido de construir calçada onde ainda não existem e alterar as que estão desacordo com a legislação. Após que, paralelamente, vocês têm que colocar a palavra difícil aqui, que não foi minha língua, sabe como é que é. Seja efetuado levantamento do tráfego de veículos no município. E, na sequência, seja implantada sinalização de trânsito em todo o município, de autoria do vereador Gil da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Com a palavra, presidente.
Pois não.
Isso é uma indicação de autoria do vereador Gil da Mariquita. Gostaria que hoje, junto ao executivo, solicitar hoje um reparo em nossa cidade, no especial nas calçadas nossa hoje. Porque as nossas calçadas, como se diz, a cidade cresceu e as calçadas estão intransitáveis. Não diria nem para as pessoas hoje que são deficientes, pessoas idosas, até mesmo jovens. Hoje nós temos calçada na nossa cidade que temos dificuldade em transitarmos nelas. Viu? Então isso é um pedido que eu estou fazendo junto ao excelentíssimo prefeito dessa cidade, que ele olhe essa indicação com carinho e que venha nos ajudar. E aonde não temos calçada, que possamos termos uma parceria com os moradores para que nos ajudamos a cuidar melhor do centro da nossa cidade e os bairros também. Ou não tem calçada, que a prefeitura entre com a mão de obra, com um pouco de material, e os nossos moradores entrem também com um pouco de ajuda para que possamos realmente ter uma cidade diferente. A partir do momento que nós temos calçada na nossa cidade hoje, vai nos ajudar na própria limpeza da cidade, vai manter uma cidade mais limpa, uma cidade mais tranquila, porque nós vamos ter a delimitação, que nós temos muitos problemas hoje aqui, inclusive, até com o próprio trânsito nosso hoje. A Polícia Militar hoje, nós temos problema com ela, porque nós olhamos e entendemos que é um estacionamento, e ele subentende que ali é uma calçada. Tem gente, nós temos moradores hoje de Buritis, que foram multados, tiveram situações realmente muito desagradáveis, mas o policial não está errado. Eles têm a norma de trânsito, eles têm a limitação. Então, o que nós temos que fazer hoje? Realmente adequar a nossa cidade para o melhor. A cidade está crescendo, nós temos que evoluir junto com ela. Por que não? Se está vindo o crescimento, nós temos que buscar também a conscientização da população, que aqui é calçada e aqui é estacionamento. E gostaria também de pedir ao Legislativo, ou ao Executivo, por gentileza, que olhasse também na questão de sinalização. A nossa cidade hoje, nós temos um trânsito de automóvel hoje e de bicicleta muito grande mesmo. E não sequer a nossa sinalização, ela é muito carente, a sinalização nossa. Então pedimos para que, se for possível, contrate uma empresa que faça um levantamento das nossas sinalizações da nossa cidade. Porque a nossa cidade, realmente, hoje nós estamos no porte médio para grande. É momento de nós abrir os olhos e enxergar o crescimento da nossa cidade. Então é por isso que eu peço hoje o apoio de todos meus nobres colegas que realmente entendam o meu pedido e acate esse pedido, que é melhoria para a nossa cidade. Eu mais muito obrigado, nobres colegas vereadores, e conto com o apoio de vocês. Mais muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Olá, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, o vereador Gil está pedindo, fazendo dois requerimentos, duas indicações, pelo que entendi. Uma é relativa às calçadas e uma relativa ao trânsito. Né? Não falou do trânsito, mas eu estou observando que tem uma relativa ao trânsito. Relativa às calçadas, senhor presidente e demais ouvintes, eu gostaria de pontuar duas questões. A primeira é que existe, ou pelo menos existia até o ano passado, uma política do atual governo de incentivar a construção de calçadas, que seria o proprietário entrar com o material e a prefeitura entrava com a mão de obra. Era uma política que existia, eu inclusive ouvi do prefeito Kenny, por diversas vezes. O que precisa, talvez, é um trabalho para melhorar esse incentivo. Né? A outra questão é que nós temos vigente em Buritis o Código de Posturas. E eu tive conhecimento que temos, inclusive, fiscal de postura em exercício, né, atuando em Buritis. Então, essa questão das calçadas é algo que tem que ser fiscalizado, né, pelo fiscal de posturas. E existe. O que é necessário, Gildo, é que a legislação seja implementada, seja cumprida. né, assim como está acontecendo com a questão dos animais. Na segunda eu falei sobre os animais, na terça-feira um cidadão me procura porque tinha apreendido um cavalo dele na rua. Aí quando eu peguei o procedimento, e isso aqui não é segredo, até disse para ele que ia comentar, eu olhei o procedimento e falei, rapaz, isso aqui não cabe recurso não. Se ele queria que recorresse, foi o cavalo seu tá na pista de noite, sujeito a um ônibus desse aí de estudantes, dos nossos filhos, irmãos, batendo um animal desse aí, aí quer recorrer, eu falei, é uma solução que eu acho para tu aqui, vai lá e paga, tira e não deixa mais, porque se houver reincidência e se for aplicada a legislação tal qual ela é, a situação vai engrossar, né? Aí eu, até o Emílio está ali que não deixou, mentira, nós somos da prefeitura, o Emílio estava lá e no mesmo sentido, falou, cara, a melhor coisa aqui é o seguinte, vamos tentar aí, faça um requerimento por escrito para ver o parcelamento, mas que tem que cumprir. Então, a legislação ela tem que ser cumprida. São os dois pontos. E aproveito o gancho, vereador Gildo, no debate dessa matéria, porque nós temos, existe o Código de Trânsito Brasileiro, que a maioria conhece, né? Mas nós temos, secretário Júnior, um costume aqui em Buritis, os carros, por exemplo, a gente encosta na prefeitura ali, todo mundo encosta ali, ó, prefeitura, ali na igreja, e você vai encostando. É um costume que nós temos. Embora, talvez divirja do Código de Trânsito, e nunca tivemos problema. Agora, muita gente está sendo pega de surpresa, chega em casa e de repente está chegando a multa. Está chegando a multa. Estão sendo multados sem um serviço educativo na polícia. É simplesmente a polícia dizer, assim como a prefeitura disse há dias atrás, ó, nós vamos agora efetivamente cumprir a legislação. Que aí a grande parte, não são todos, mas a grande parte dos cidadãos não vão mais encostar daquela forma. Então o Geudo, ele cantou essa pedra ali, e eu tive também. Então eu gostaria de aproveitar, Geudo, o gancho aqui, solicitar do secretário de administração da prefeitura que marcasse o mais breve uma reunião com o comando da PM e com a autoridade policial, delegado de polícia, para poder saber se realmente vai efetivar isso, se a própria polícia militar vai estar aplicando essas multas, ou se tem algum agente da polícia rodoviária que vai estar aqui aplicando, como está funcionando isso aí. Né? Porque nós, como trabalhadores do povo, nós temos interesse de levar essas informações. Porque eu, particularmente, toda vida, a gente chega com o carro e encosta ali. Os trabalhadores, funcionários de prefeitura, aqui eu estou dizendo para todos, a gente chega e encosta ali, nós nunca tivemos problema. Ninguém nunca, mas apareceu várias pessoas recebendo multa, existem policiais que estão andando, e nós não estamos aqui reprimindo ou criticando a atuação da polícia, fique bem claro, porque quando fala alguma coisinha, começam a distorcer. Nós estamos querendo é saber, vai aplicar? Porque que existe, todo mundo sabe que existe, mas não se aplicava, então virou um costume, né? E aí eu estou vendo aqui vários advogados que a gente sabe, você trabalha a legislação, a legislação ou o costume. Aqui era aplicado o costume. Ninguém era multado, estava tudo certo. Então, vereador Gildo, com essas ressalvas, é uma indicação, é a sugestão que ele está fazendo para lá, e espero que, na medida do possível, o secretário se intere dessa situação, dessa política que o prefeito fazia o ano passado, que eu entendo que ela está ainda em vigor, de a pessoa apresentar o material e a prefeitura vai lá, a prefeitura vai encaminhar o pedreiro para fazer a calçada. É um calçamento, presidente Antônio, padrão. Entendeu? Essa é a intenção. Isso tem melhorado em Buritis, né? Isso tem melhorado. Sobre a sinalização aqui que o vereador Geudo pede, eu não sei como que seria, mas vamos aguardar também que, né, o secretário faça uma reunião conosco e nos, né, oriente o que a prefeitura pensa de implementar de política pública nesse sentido aí. Obrigado, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado, 4 votos favoráveis e nenhum contrário. Devolvo a palavra, devolvo a mesa ao senhor presidente Geudo.
Obrigado, nobre colega. Está aberto o prazo para lideranças partidárias?
Pela ordem, presidente.
É vereador Carlos Fernando, líder do PDT, com a palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, estamos caminhando já para os momentos finais da reunião. A ausência de alguns colegas, o que faz com que a reunião, às vezes, caminhe mais rápido. Se Tonzinho falar pouquinho, daqui a pouco nós já estamos indo embora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de dizer que nesses últimos dias nós estamos tendo visitas dos secretários. E é um convite, senhor Júnior, que foi estendido do próprio pleno, do plenário da Câmara, aos secretários. E a nossa zelosa secretária encaminha uma carta de convite para a gente, às vezes, saber como que está funcionando a máquina, algumas deficiências e etc. E alguns secretários já estiveram por aqui, cada um aí demonstrando o seu empenho, a sua garra. E hoje nós tivemos a felicidade de ter conosco a secretária de Saúde, senhora Michaele, e a sua equipe, que tiveram conosco hoje, trazendo o efetivo trabalho daquela secretaria, vereador Rufino. Meu vice-prefeito Rufino. Né? O Rufino foi vereador aqui há alguns anos e a gente ainda, né, volta e meia, expõe a saudade daqueles tempos de outrora. Eu quero agradecer, Michaele, agradecer a equipe que esteve aqui e dizer que eu fiquei muito satisfeito, Michaele, não só com o seu comprometimento, né, não só com a sua questão humana no trato com as pessoas, mas eu me considero sempre um observador. Mas o que me chamou a atenção, e eu comentei isso em vários lugares, o seu conhecimento efetivo da causa. Não é secretária de gabinete, não. É secretária com conhecimento. Os secretários foram bem selecionados pelo prefeito, e se a Michaele não for uma das mais capacitadas, está entre elas, porque demonstra, e quero que a população saiba disso, conhecimento de causa. Entendeu? Hoje foram feitas baterias de perguntas, e eu sempre gosto de participar de todas. O vereador Geudo lembra, a Michaele, ela tem conhecimento das demandas, filas de espera, atendimentos, recurso financeiro que adentrou, recurso que está faltando, inclusive, documentado, Júnior, a deficiência ou débito que o Estado tem com o município de Buritis, que não é pequeno. Então, às vezes, os secretários fazem, e necessariamente aí da saúde, das tripas ao coração para poder atender. Existem algumas deficiências pontuais que já é também de conhecimento da Secretaria de Saúde. Nós sabemos que Secretaria de Saúde sozinha não faz, tem que ter uma equipe forte, né? Não é por detrás, não, é ao lado. E a Michaele demonstrou a união com essa equipe e tudo para poder melhorar o atendimento. E registrei com muita atenção, quando ela deixou bem claro aos vereadores, que o que se procura é trabalhar cada dia melhor para atender a população. O que se procura é atender com qualidade ao próximo, demonstrando a que veio. Então, eu fiquei muito satisfeito. Nós temos especialidades, várias especialidades atendendo o município de Buritis. E, Rufino, existem muitas pessoas que às vezes marca, ô Luan, às vezes a pessoa marca lá, por exemplo, aqui, ortopedia, psiquiatria, neurologia, e falta. E a secretaria, através da secretária, tem um controle das pessoas que faltaram, nome, endereço, telefone dessas pessoas que faltaram. E será, é bom que a sociedade saiba, especialmente as pessoas que às vezes marca ali um atendimento especializado e falta, que estão implementando agora no sistema eletrônico para que o médico que vai atender as pessoas saiba que ela tinha uma especialidade marcada e faltou. Também é bom que se registre que nós estamos fazendo ultrassonografias, estamos fazendo raio-x, estamos o município tem melhorado muito a sua gestão, a sua administração, frente à Secretaria de Saúde. Cada secretário que passa, vereador Gildo, em cada setor, em cada secretaria, ele deixa um pouco de si e melhora o ambiente. Né? Cada um, por mais ruim que ele seja, ele deixa um pouquinho, entendeu? E nesse ano e alguns meses, ano e quatro meses, eu tenho observado a Secretaria de Saúde, Tonzinho, tem melhorado muito. Quero parabenizar todos os profissionais daquele setor. Quero deixar registrado aos meus amigos, aos meus cobradores, né, que me cobram, que a secretaria está de portas abertas. O atendimento ali na unidade mista, que nós conhecemos de postão, é um atendimento também de excelência. O Max Tony esteve conosco hoje também, que é um enfermeiro que eu admiro muito. E não existe aquela história de que se viu em passados, da pessoa chegar ali sentindo dor e alguém ficar sorrindo da cara dela. Isso não existe mais. E se alguém estiver passando por isso, pode procurar a secretária e reclamar diretamente para ela, que ela deixou bem claro que está lá para receber críticas, elogios e sugestões. Então, eu não poderia deixar de passar, presidente, a sessão de hoje sem registrar. E quero que registre nos anais da Câmara que eu sempre sou um crítico em todos os setores da Prefeitura. Não é porque eu estou de um lado, mas quando a gente tem que reconhecer, e reconheço o mérito e o trabalho árduo que vem sendo desempenhado por aquela secretaria em todos os seus setores. Registro mais uma vez que a secretária nossa não tem conhecimento só ali da sala que ela está, ela tem conhecimento em todos os setores, inclusive de setores de atendimento de assentamento, área odontológica, todas as áreas voltadas para a área da saúde, é de conhecimento. E é assim que funciona. E tomara, Júnior, que os outros secretários também saibam disso. Que um secretário de obra saiba para onde está o caminhão, quem é que é o motorista que saiu naquele caminhão, onde é que foi que ele buscou o cascalho. Que o secretário de agricultura, doutora Vívia, saiba quem é o motorista que foi arar a terra X, a terra Z, quem quebrou o trator, porque se isso acontecer, o município vai funcionar. Se isso acontecer, o município vai pegar essa engrenagem que está indo, tal qual vem acontecendo na Secretaria de Saúde. O que ficou bem claro hoje, os vereadores, que ninguém é bobo. A gente conhece. Eu, especialmente, eu estou aqui no terceiro mandato. A gente sabe quando a pessoa tem conhecimento do que está falando ou quando não tem. E eu, particularmente, ainda tenho essa questão da advocacia, que a gente percebe logo quando a pessoa está desinformada ou desinformada. E hoje eu me deparei com a secretária verdadeiramente informada de sua área, informada de sua pasta, informada de seus funcionários, viu, Rufino? Informado da demanda que existe, que não é pouca, informada também que mesmo que tenha alguém na fila, mas se chega uma urgência, ela tem uma preferência por questão humana, por questão técnica e por questão lógica. Também é bom que se registre ao povo de Buritis que nós temos um problema sério com Brasília. Brasília, para poder você conseguir o atendimento lá, uma remoção para Brasília, tem que fazer uma espécie quase de via crucis, vereador Antônio. Você tem que estar ligando, mas o pessoal nosso, eles são treinados para fazer esse diálogo, para fazer essa conversa, esse meio campo e atender o mais rápido possível e com eficiência o nosso povo. Então, existem. Aí alguns que estão ouvindo podem dizer assim, mas eu fui lá na farmácia e não consegui a medicação. Não consegui a medicação de pressão. Que volta e meia um fala isso comigo aí. Só que atrás disso aí, meus amigos, nós temos um problema, que a questão da medicação de pressão, ô Tonzinho, não é um problema da secretária ou de sua secretaria, ou da prefeitura. É um problema da empresa, que não consegue nem comprar o remédio. Às vezes não tem lá, como gostam de dizer, a matéria-prima, né, daquela medicação. Às vezes não consegue. Então, assim, toda a engrenagem, Júnior, ela começa, sabe, a trepidar, porque o problema está lá, não está aqui. Aí existem pessoas que só vai lá e critica, e etc., né, e acha que não está bom. Mas aí você pega municípios igual aquele ali que eu falei que nós tínhamos que pegar Formoso. Desculpe os formosenses, que eu também morei no Formoso, mas nós tínhamos que pegar ele e desmunicipalizar e transformar Formoso em distrito de Buritis.
formar famoso no distrito. Porque tudo que acontece lá vem parar aqui, a gente sabe parar aqui. Aí nós estamos, doutora Vivi, sustentando o povo nosso aqui, vem Formoso e aquela região toda ali. E tem umas pessoas, a maioria das pessoas, especialmente daquela região do Passa Três, ali dos Goiânia, aquela região ali, quem conhece, ali a maioria é Formoso. Mas o atendimento é todo aqui em Buritis. E nem por isso nós fazemos conta, porque temos que atender o nosso semelhante. Temos que atender. Então, Omar, a Secretaria nossa de Saúde, ela está funcionando. E funcionando bem. E nós temos uma gestora à frente que tem conhecimento do que fala, tem conhecimento de causa, conhecimento de dados. Entendeu? Não é só questão de ficar atrás do gabinete, não. É assim que funciona. E é um conselho que eu passo aos demais secretários, aqueles que ainda ficarão no governo, porque alguns podem já estar na Berlinda, mas aqueles que ficaram no governo têm que ter conhecimento, têm que saber, têm que se informar. O governo do Estado, vereador Gildo, esse governo aí chamado Pimentel, que esse cara é uma pimenta, sabe? Ele arde. Só para Buritis, a Michaela deixou os dados hoje cedo aqui, são mais de 3 milhões de reais. Só para a saúde que eu estou dizendo. Só para a saúde. Aí você imagina, Zileu, o tanto que o município de Buritis tem que remar para poder suprir uma falha do governo do Estado. E aí muitas pessoas que não têm o conhecimento disso só criticam o governo, porque criticar o governo municipal é muito fácil. Criticar aqui é fácil demais. Não só, né? Mas não, às vezes não querem se inteirar. Eu quero dizer também, gostaria de registrar esse dado, está registrado, secretários que tiveram aqui, cada um dentro da sua possibilidade, demonstra conhecimento, demonstra as suas estratégias, ou como diz Sun Tzu na Arte da Guerra, as suas estratagemas, para poder melhorar, né, o atendimento. Acho que a equipe está quase boa, não vou dizer que está boa, que eu não gosto de enrolação, está quase boa, que tem uns aí que precisa melhorar, precisa entrar na linha, mas a coisa é melhorar. Eu recebi também, a vereadora já recitou ali, eu recebi também um pedido de instauração de providências direcionado a todos os vereadores e presidente da Câmara, presidente de Comissão de Educação. Depois eu pedi a Andrés para verificar que se for eu o presidente, tenha certeza, Zeiron, que será instaurado. Será instaurado o procedimento. Iremos instaurar o procedimento para apurar o que está acontecendo. Se necessário for, será instaurado CPI. Será atribuído responsabilidades de acordo com o que determina não só a lei orgânica desta casa, que é a Constituição do nosso município, não só o que determina a lei de improbidade administrativa, né, que nós temos para poder reger, e o regimento. Então, assim, eu acredito que isso aqui, que chegou aqui, eu acredito que uma conversa vai resolver. Eu já estou inteirado do assunto um tanto aí, o Flávio já tinha me inteirado. Sempre existem dois lados, né? Mas nós precisamos esclarecer e acabar. Isso aqui já virou a novela desde o ano passado, e vem, e tira uma licitação, o cara não dá conta e vai. Eu acho que esse negócio aí tem que mudar. Tivemos uma reunião com a secretária de Educação, com o Emílio, já nos falaram com a Vânia dos novos editais que foram modificados para acabar com isso. Esperamos que acabe, para evitar essas questões que aparecem aqui, né? A pessoa vem, reclama, depois vem, escreve, e aí chega. Eu acho que vereador nenhum, Gildo, pode ser omisso. Não pode ser omisso. O cidadão faz um negócio desse aqui, ele quer uma resposta. Nós não podemos nos omitir e nem nos curvar. Por mais que nós aqui, especialmente eu, Vossa Excelência e alguns, defendemos o governo, porque apoiamos esse governo e acreditamos, a gente não pode se curvar quando chega um negócio desse aqui. Então, os secretários que têm atribuições com isso aqui, eu posso passar a cópia, a gente quer resolver. Cada secretário, como diz a música, cada um no seu quadrado. Se fosse ali voltar da pasta da saúde, a gente iria encaminhar para a pasta da saúde e talvez nem tivesse chegado aqui. Talvez nem tivesse chegado aqui, mas essa questão de licitação aí é voltado para o transporte, educação. Nós precisamos ver uma forma de acabar com isso. Senhor presidente, eu estive hoje na prefeitura, mas não consegui falar com o secretário de administração, porque me parece que estava tendo algumas reuniões. Então eu não tenho, a pessoa me cobrou aqui como que ficou o caso do coveiro. Viu, Vânia? Chegou a pergunta. Eu quero dizer ao meu amigo que mandou aqui que eu não consigo lhe dar a resposta nesta reunião, mas tenha certeza que eu vou anotar aqui, na reunião que vem eu te dou uma resposta. Pessoal que ouviu a situação injustiçada que fizeram aí com o coveiro, eles querem uma resposta. Assim como fizeram com o Demilson, que também foi uma situação que eu particularmente acho injustiçada. Senhor presidente, eu quero parabenizar, e não sei quem da prefeitura, mas uma pessoa extremamente competente, que foi lá naquela rua que eu falei a semana passada, que no meio do asfalto tinha um buraco que estava engolindo, quase os carros passavam por ali, a pessoa foi lá e jogou um cascalho no buraco. E paliou o problema, Júnior. Paliou. Eu nem sabia, quando alguém me liga hoje e fala, eu agradecer pela cobrança, porque vieram o carro. Então, eu não sei quem que fez. Acredito que tenha sido o Toninho Pancho. Que se foi ele que fez isso aí, eu quero mandar, Toninho, os meus parabéns. Como diz lá na Inglaterra, os congratulations, né? Pelo que foi feito. Porque realmente não foi algo que resolvesse de uma vez por todas, mas paliou. Paliou lá na rua Floresta, esquina com a rua Salinas. Tinha um buracão de todo tamanho. Alguém da prefeitura foi lá e jogou um cascalho. Então eu quero parabenizar, porque tem que ser dessa forma. Mandar aqui um abraço ao meu amigo Processo Militão e dizer que algumas pessoas estão mandando para mim aqui, ô Júnior, informando que a polícia está orientando, né? Não, na verdade a polícia não está orientando. Quer saber informações se houve essa orientação, e parabenizando pela cobrança que eu fiz a Vossa Excelência no sentido de reunir com o comando, porque o povo de Buriti está todo aí desinformado dessa questão, né? Aqui, como eu disse semana passada, a gente recebe, como hoje veio poucos vereadores, o tempinho nosso aqui é um pouquinho maior. Mandar um abraço a todos os professores do município de Buriti que estão ouvindo, aos meus amigos da zona rural que estão ouvindo a sessão transmitida hoje. Mandar também aqui um abraço especial à minha mãe, dizer para a Edjânia que, assim como o Tonzinho, também estou mandando aquele alô, e dizer mais uma vez, senhor presidente, ao secretário de administração, que todas as segundas nós estamos reunidos aqui, a Câmara aguarda a presença de Vossa Excelência também, para poder nos inteirar, né, como que será esse trabalho ali na administração. Nós temos muitos pingos para colocar nos diversos is que vem chegando aqui, que é a área afeta a pasta de Vossa Excelência. Senhor presidente, são essas ponderações para a noite de hoje, e eu quero agradecer a todo o povo de Buritis com uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha Lili, do PT do B.
Senhor presidente, eu quero agradecer também, não poderia deixar de registrar aqui a presença da nossa secretária de saúde hoje pela manhã na reunião de comissão, que grandes dúvidas foram sanadas aqui conosco hoje. Quero agradecer muito a ela, ao ex-Leila, ao pessoal que fez parte da sua equipe. E nós sempre cobramos que essa sintonia entre o executivo e o legislativo já estivesse acontecendo, Júnior, há tempos. Desde o ano passado a gente cobra isso, mas a gente já está satisfeito porque está acontecendo esse ano de 2018. Recebemos a Flávia, que nos trouxe grandes esclarecimentos, a Marina, secretária de Educação, e hoje a Miss Chaelen, que esteve aqui conosco. A gente quer agradecer muitíssimo a ela pela atenção que teve conosco também. E por falar em saúde, eu quero estender aqui um convite para toda a população que está nos ouvindo, principalmente para o pessoal do bairro Israel Pinheiro, que amanhã será o Dia Mundial da Saúde, que acontecerá no PSF Israel Pinheiro, a partir das 8 horas da manhã. Haverá uma ação para verificação do cartão de vacina e vacinação, saúde bucal, aferição de pressão e glicemia capilar, atividade física, testes rápidos e dicas de saúde e muito mais. Parabenizar a secretária pela ação que vai acontecer e convidar todos para estar participando. O meu colega que me antecedeu falou aqui que o pessoal está mandando mensagens aí querendo saber notícias aí sobre o Edinho Coveiro. Só avisar que eu estive com ele esse final de semana. Ele estava muito satisfeito, disse que esteve na prefeitura, conversou com o nosso secretário Júnior e também com o Rufino. Disse que o Júnior foi muito atencioso com a pessoa dele, deu todos os auxílios necessários para os seus tratamentos de saúde, tratamento de vista e também de assistência social. E diz que não medirá esforços para estar reavendo a questão do seu contrato também. Senhor presidente, quero também aqui informar ao pessoal do Taquaril, que nos passou na semana passada uma reclamação aí sobre o transporte escolar quanto ao excesso de alunos, bem como as reclamações que eu recebi também sobre transporte escolar na região da Copago, referente à quilometragem. Dizer às pessoas que nos trouxeram essa demanda, que eu estive na prefeitura, eu estive reunida com o coordenador de transportes, Flávio, e ele já está tomando todas as providências necessárias quanto a essas reclamações. Agradecer o Flávio aí pela atenção e presteza com essa vereadora. Avisar também o pessoal da Santa Inês, moradores ali da região do Distrito São Pedro do Passa Três, que hoje nós estivemos aqui reunido com a secretária de Saúde e seus coordenadores e apresentamos a solicitação sobre o atendimento médico dentro do distrito. A secretária nos informou que estará se empenhando para resolver a reivindicação, que muito contribuirá com as diversas famílias daquela região. Quero solicitar também nesta noite do nosso secretário Douglas, que tem sido também muito atencioso conosco, solicitar dele aqui uma atenção com os moradores da região da Barriguda 1. Estive no assentamento na semana passada, as estradas da Barriguda, sentido Cachoeiras, realmente estão precárias, e próximo ali ao morador, por nome de Mocotó, tem uma pedreira que está cortando muitos dos pneus, valetas dos dois lados da estrada, tem um bueiro que está em estado muito crítico, está embarrancando tudo, e isso nos preocupa, pois é uma estrada que atende o transporte escolar. Então, peço aí ao nosso secretário a gentileza e também que no seu cronograma possa estar colocando essa região no atendimento. Deixar um abraço para o pessoal da Barriguda 2, nosso amigo Fico, o Henrique, o seu Lourenço, seu Tiel, Zé Delfino, a irmã Sérgia e a Marlene. Agradecer ainda... Pediu uma parte? Pois não, vereador.
Só, vereadora, só para memorar que em 2009 a gente pediu que se fizesse... deixa eu me recordar qual que é o nome que a gente daria, mas uma espécie de escriturário cadavérico. Porque, veja só, a gente falando aqui de Edinho, eu me recordei, porque nós temos ali o mais velho que é Edinho, esqueci o nome dele agora?
Jesuíno.
Seu Jesuíno.
Ele está até no plenário.
Seu Jesuíno. Gostaria de mandar uns parabéns a seu Jesuíno, que está ali, seu Jesuíno. Que seu Jesuíno é a pessoa que conhece onde é que está enterrado A, B, C, D, E, E, F. Quando os anjos vierem buscar seu Jesuíno e deixarem sua saudade nessa terra, eu pergunto, como que nós vamos identificar os nossos dentro do cemitério? Como? Não tem um imobiliário. Você não sabe. Hoje você sabe por quê? Você chega lá, aquele que está com um pouquinho de terra na cruzinha, seu Jesuíno sai andando assim e fala, aqui está fulano de tal, ali está Beltrano. Mas a gente tinha que ter uma forma de identificar, assim como é feito nas cidades grandes. Eu estive em Brasília ontem, professor, você chega lá, não tem nem aqueles mausoléus, lá é só um pequenininho, mas tudo identificado e tem um registro, e tem um registro. Então, a gente estava falando aqui do nosso amigo que foi demitido, que é a pessoa que conhece, pelo menos em cima ele conhece tudo também. Então, assim, precisa identificar. precisamos identificar. Por exemplo, vereadora Vânia, se um juiz determinar que se faça uma exumação cadavérica para poder coletar material para um DNA, como é que você vai saber que está enterrado ali é o João das Couves? Ou é o Zezinho da Batata? Como você vai saber? Aí hoje você sabe, se você procurar o perito jesuíno, que aí ele vai lá e vai dizer, ó, aqui está fulano de tal. A não ser também, e aí tem que ser bem justo, Omar, porque tem as pessoas que visitam os seus entes queridos o tempo todo, não estou falando dessas pessoas não, que constantemente está lá visitando, às vezes vai lá, acende uma vela, né, etc. Estou dizendo aqui, vereadora Vânia, daqueles que enterra a pessoa aqui, eles vão embora e nunca mais vêm, e o cemitério cresceu e tomou conta ali, é isso que eu estou dizendo. Eu quero registrar aqui, rapidamente, vereadora Vânia, o cidadão mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo o seguinte, que na rua dele também tem um buraco, no asfalto, muito grande, e que esse abençoado, que colocou o cascalho lá no Veredas, vai lá no Canaã e coloque também na rua dele, até que a prefeitura tenha condição de fazer o tapa-buraco, né, a restauração da asfalto, vai lá e põe o cascalho, que pelo menos não estraga. Eu quero também deixar um abraço apertado à minha amiga Valdete, e quero que ela me diga onde é que ela está trabalhando, Valdete. Aí mandar um abraço pro pessoal que trabalha contigo aí. Obrigado, Vânia.
Por nada, vereador. Eu também recebi a mensagem aqui de uma pessoa do bairro Canaã, onde fala aí sobre a questão do buraco. Pedi também, reforçar o que o meu amigo falou aqui quanto a Tony Panche, para fazer esse favor de colocar o cascalho lá. Ele ficou muito ofendido com uma fala que teve aqui de uma colega nossa sobre a forma que ela se expressou em relação ao buraco que tem lá, como se a culpa fosse do morador. Então eu quero pedir o Tony Panche, pedir o nosso secretário de administração para estar revendo essa questão. Agradecer essa noite ao secretário Júnior, ao Rufino, e também ao nosso secretário de obras. Nós cobramos muito, nós reivindicamos muito, João, o tapa-buracos no nosso bairro Veredas, principalmente na rua Castelo dos Buracos, que não é Castelo Branco, nós falamos lá é Castelo dos Buracos, e nós cobramos muito isso aqui na semana passada também, e está acontecendo. Na quinta-feira da semana passada, eu estive reunido com o João Caetano, na secretaria, e ele nos deu a grande notícia, que o Toninho estava lá com toda a sua equipe a partir da quinta-feira, e realmente está lá, fazendo todo o trabalho, já visitei alguns moradores da comunidade, né, nossos moradores do nosso bairro estão satisfeitos, e a gente agradece, eu agradeço hoje, não só como vereadora, mas também na qualidade de moradora daquele bairro. Senhor presidente, foi falado aqui sobre sinalização, só aproveitar aqui, que eu sei que o Júnior já trabalhou muito nessa área, quando nós trabalhamos junto na área de administração, reforçar também quanto à sinalização, Júnior, das placas em todos os bairros da nossa cidade. O pessoal do Correio reclama muito, que às vezes chega no bairro Veredas, não tem lá a sinalização da placa. E o bairro Jardim é um bairro pequeno e foi feito lá a sinalização direitinho. Então fica fácil para o Correio estar entregando as postagens. Você chega lá, tem a rua Jatobá, a rua tal, e nos outros bairros tem essa dificuldade, principalmente no bairro Planalto. Então que seja planejado isso para a nossa cidade. Quero também parabenizar nesta noite o secretário de Transporte de Esportes, o Mário Noronha, o coordenador Nilson, o Maicon, pela abertura do campeonato que aconteceu hoje. Eu estive presente, mas quero parabenizar ainda mais, não só pela abertura do campeonato, parabenizar pela obra realizada. Essa vereadora apresentou aqui no ano passado um pedido, através de uma proposição, de uma indicação, que é uma sugestão ao governo sobre a reforma e ampliação do ginásio e da quadra da Praça da Cazengue. E o ginásio hoje está aí para todo mundo ver, as adequações foram feitas, eu estive lá, o ginásio hoje tem um vestiário digno para atender o pessoal que pratica esporte, a praça de skate aqui também foi reformada, a quadra também. Então, assim, eu quero não só parabenizar o Mário, juntamente com o secretário de obras, porque eu sei que é feito em parceria, mas eu estou muito feliz, muito satisfeita por atender a nossa reivindicação, que também não é só minha, mas é de toda uma população, principalmente do pessoal que pratica esportes. Finalizando, senhor presidente, quero deixar aqui também um abraço especial ao nosso amigo Idelvan Calazans, que está aí ligado, ouvindo a nossa reunião, uma pessoa que eu estimo muito, que sempre está ali na região de Vila Serrana, também batalhando por melhorias para aquela comunidade. Um abraço para a dona Iraci, o seu Antônio, da região da Copago, o seu Domingos, o Mariano e a dona dos Anjos. E para São Vicente, eu quero agradecer nesta noite a presença do nosso amigo Omar, pessoa muito querida para nós. Vamos marcar lá aquele almoço novamente, viu, Omar? Leva meu abraço ao seu Joaquim, à sua esposa, Fleurice, sua mãe, dona Jura. Um abraço também ao nosso pastor Edmar, que atende ali na região de São Vicente. No mais, eu quero agradecer a Deus pela reunião desta noite, agradecer a presença de todos e desejar uma excelente semana a todos. Muito obrigado, presidente.
Pela hora, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, todos ouvindo a Rádio Transamérica, todos estão ouvindo, estão presentes aqui na plateia. A Michaele, o que eu tenho que falar com ela aqui, o doutor Fernando já resumiu tudo aí, né? Mas eu sempre venho dizendo, sempre tenho acompanhado lá o trabalho dela e da Wesleylia, né? Então, o que eu tenho a dizer é que ela, todas duas, uma boa profissional e muito capacitada na profissão de vocês. O que eu tenho a dizer é isso, e deixar um bom abraço para vocês. E lembrar minha amiga Dijane aqui, de 20 anos de amizade, né, Dijane? Qualquer hora dessa eu vou aí filar uma boinha na sua casa, Dijane.
Vereador Antônio. Fala.
Pois não.
Você dá parte? É só para registrar que... Eu mencionei toda aquela equipe que trabalha na saúde de forma geral e dizer para os trabalhadores da área da saúde, chefiados ou comandados hoje pela profissional, que eu já disse, não canso de repetir, capacitada Michaele, que o trabalho desenvolvido, Michaele, é reconhecido pelo pessoal também de zona rural, que me mandam aqui as mensagens e nesse momento o pessoal fala que realmente está de parabéns. Então, eu ainda não carrego o tato na língua como falo, Júnior. Quando tem que criticar, a gente critica, e quando tem que parabenizar. E aqui é um reconhecimento, vereador Antônio, municipal, um reconhecimento aqui dos cantos do município, Gildo, entendeu? Parabenizando a Secretaria de Saúde. E aí eles falam aqui da Wesleylia, né, e vão falando aqui algumas pessoas de alguns setores. Então, eu abarco tudo pela saúde, se vai bem, porque o comando é um comando realmente com conhecimento.
É a base.
É, né? A base. O comando é que dá o norte, né? É que dá os indicativos. Então, se vai ruim, porque geralmente gosta o seguinte, quando o negócio vai ruim, todo mundo quer bater no secretário.
Verdade.
Que está ruim. Mas quando vai bom, né, ou quando vai bem... quer que se parabenize aquele grupinho, aquele setor que vai bem. Não, então se a Secretaria de Saúde hoje aqui, que fica registrada nos anais da Câmara, merece os nossos parabéns com um P maiúsculo, né? Todos os trabalhadores ali, viu? Era isso, Tonzinho, muito obrigado. Só para dizer que as pessoas me mandam aqui nota de parabéns. Obrigado.
Fica à vontade, seu vereador. Sobre essas licitações aí, no sábado, né? Eu estive aqui na Câmara e estava... puxei aqui, né, o edital, né, o dia 20. Aí eu vi um bocado de erros mesmo, linhas que estão com a quilometragem errada, que não está batendo e tudo. Falei com o Flávio, né, e ele ficou assim de corrigir todos esses erros nessas linhas que estão sendo licitadas. Entendendo? Inclusive parece que ele ia passar para a Vânia, acho que hoje ou amanhã, não sei. Entendendo? Vi dona Nilva falando aí, outros vereadores falando sobre esse problema aí. Mas pode ficar tranquilo que ele vai corrigir, entendendo? Esse problema de quilometragem, né? Tem linhas que vai dar menos quilometragem, já foi medido, e lá está com outra quilometragem. Entendendo? E esse problema também, não, qual o veículo que vai ser adequado para poder trabalhar naquela linha. Então ele vai corrigir sim sobre essa licitação. Antes de licitar, vai ser corrigido. E o secretário de obras aqui acabou de me informar, né, que os IPIs, né, já foi entregado para os garis, né, e que logo... de imediato, daqui uns dias, vai entregar também para as varredeiras, né? Então, parabéns aí, secretário de obras, por estar colocando esses IPIs aí na mão desse pessoal, porque realmente estava uma situação meio crítica,
né, eles trabalhar ali de mãos limpas ali, correndo risco de cortarem cacos de vidro, ser ofendido por algum bicho aí. Então, boa atitude aí. E que logo passa para essas varredeiras também. E o nosso secretário também da Agricultura, né, está acabando de informar que já está à disposição lá para marcar para a vacina da brucelose, né, Luan? Então, que quem é os pecuaristas aí, que tem seus animais aí nas fazendas, que procure a Secretaria de Agricultura para estar marcando aí as vacinas de brucelose. Entendendo que isso é muito importante e é lei, né? Tem que vacinar mesmo, né? Então, eu vou ser rápido. Doutor Fernando aqui falou muito bem, exclamou bastante aí todas as demandas do município. Quero deixar um abraço aqui para o pessoal lá do Poço Rabelo, né, a Solange, o Wesley, né, que está lá nesse momento ouvindo nós, não perde nem uma segunda-feira. Sempre está lá. Wesley, um grande abraço, Solange, a Kelly também, né, a Kelly Durães, está sempre lá ouvindo nós pela Rádio Transamérica aí. Quero deixar um abraço também para o meu amigo Clésio, lá no Taboquinha, o César, que está nos ouvindo nesse momento, e todo o pessoal do bairro Taboquinha, né, que está nos ouvindo, o pessoal da Vila Serrana, lá da Campininha, do Antônio Conselheiro, né, a Rosa, o Jesué. Deixa um abraço para todos vocês. E nesse momento eu vou falar, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Bem, gostaria de voltar aqui ao assunto do Lar São Vicente de Paula, no qual eu tive a bênção de Deus em ser agraciado. Mas eu gostaria muito de dizer que essa população de Buritis, cada dia que passa, me surpreende mais. E quer dizer para eles que se isso veio acontecer comigo, é porque a gente quer sempre o melhor para o nosso município. Caminhar em busca do melhor e dizer para vocês que essa condecoração não é minha, é da população de Buritis, que tem acreditado no nosso trabalho. Viu? Então eu peço para vocês que continuem acreditando no meu trabalho, trazendo as demandas que o nosso município precisa, que eu estarei sempre de pé e à ordem para atender todo mundo por igual. Viu? Então isso eu digo para vocês, que essa felicidade que vocês me deram, eu não teria nem palavras para agradecer. Mas de antemão agradeço a toda a população, quero agradecer a paciência da minha família, que tem muita paciência comigo hoje. Como eu digo, eu hoje vivo para a população. Quem cuida da minha vida é a minha família. Viu?
Presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Sei que o presidente não pode dar a parte, mas é só para... O senhor já está estendendo aí, falando sobre o destaque que o senhor ganhou no ano 2018, né, como um dos melhores políticos. Existem rumores aqui na nossa cidade, tem muita gente nos perguntando, mas a gente gostaria de ouvir de Vossa Excelência sobre a vossa pré-candidatura a deputado estadual, que o senhor tem a falar para nós.
Bem, vereadora, se eu disser para você que o meu desejo é esse, eu estaria, que não é esse, eu estaria mentindo, né? Mas isso cabe à população de Buritis, não só eu. O que eu peço é que saia alguém da nossa cidade que represente o Noroeste de Minas. Não quer que seja exclusivamente ao vereador Geudo Mariquita, mas sim que saia uma pessoa de dentro da nossa casa, que nós estamos cansados de realmente trabalhar para pessoas que vem aqui de 4 em 4 anos. Nós queremos uma pessoa que realmente respeite o nosso município e respeite essa população que tanto trabalha em prol de melhoria para o nosso município. Tá? Se eu disser para você que eu não tenho essa vontade, estaria faltando com a verdade. Mas se tiver alguém que queira vir candidato, conte com o apoio desse vereador, que estaria aqui para levantar a bandeira e ter alguém de dentro da nossa casa. Porque enquanto nós não tiver alguém de dentro da nossa casa, nós não vamos ter o respeito devido por esses políticos que vêm aqui buscar os nossos votos. Tá? Então a minha resposta no momento é essa. Viu? Se eu disser que eu não tenho essa vontade, estaria faltando com a verdade, que a vontade eu tenho sim. Mas se tiver um colega, vereador, prefeito, que queira vir candidato representando o nosso município, conte com o meu apoio, que eu terei o maior prazer em trabalhar em prol dessa pessoa. Por que não ajudar os da nossa casa, como se diz? Em vez de ajudar a gente que só vem aqui buscar os nossos votos. E até então nunca traz nada para nós. Né? O descaso com a nossa população é muito grande. E eu acho que está no momento de nós parar, refletir e ter alguém nosso para que possamos cobrar. Vocês imaginam, nós hoje, com o prefeito, hoje o Dr. Kenny, e um deputado filho de Buritis, como é que seria nosso município hoje? que situação nós teríamos vivendo hoje? Nós teríamos um governo muito mais tranquilo do que nós vivemos hoje. Não teríamos que ficar mendigando para trazer fanício de pães, como tratar de piaba, que é o que o nosso político faz conosco hoje. É o que eles fazem conosco hoje. Não traz uma representatividade e um respeito pela população como merecemos ter. Entendeu? Então está a minha resposta. E se tiver um nobre colega, vereador, prefeito, vice-prefeito, alguém que queira vir candidato, conte com o meu apoio. Estarei com maior valor, valorizando o seu trabalho e te encorajando para vir para essa batalha também, viu, nobre colega? Pode ter certeza disso. Viu? Quero deixar aqui também um abraço ao seu Chiquinho do Cartório, que está lá sendo beneficiado com a estrada, que está muito satisfeito. Quero deixar aqui para o Lu Chapéu também, que mandou agradecer ao prefeito municipal pelo trabalho que está fazendo lá na região dos Mangue, atravessando o Piratinga. Viu? Então tá aí, Lulu Chapéu, estou mandando aqui um abraço ao prefeito em seu nome, como você me pediu, tá? Parabéns, prefeito Dr. Ken. Lulu pediu para que pedisse que parabenizasse você pelo trabalho, que a dificuldade todo mundo tem, mas ele acredita no senhor, prefeito, que o senhor tem uma direção e as coisas vão acontecer sim. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença do vereador Carlos Fernando, Tonzini, Ilve Prisco, essa vereadora, o vereador Geudo, e justificada a ausência dos demais vereadores.
Eu ia perguntar até se tinha ocorrido a justificativa para responder o questionamento de um eleitor aqui, mas a vereadora acabou de responder aí. Então, meu amigo, foi sim justificado. Se quiser saber maiores detalhes, procure aí a Secretaria da Casa.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 10ª reunião ordinária a realizar-se no dia